Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, onde nossa racionalidade é questionada e a economia comportamental é explicada. Nossa verdadeira humanidade desvendada sem reservas e com a dose certa de ciência e reverência.
Olá pessoal, está começando mais um Geekonomics Podcast. Hoje o nosso tema aqui é falsas promessas de ficar rico. Pois é, quem nunca se embarcou numa aventura dessa que, quando foi perceber, era na verdade uma grande roubada, uma falsa promessa de ficar rico? Então hoje o podcast vai tratar desse assunto em específico e para isso a gente tem aqui dois convidados mega, ultra, super especiais que eu já vou dando o agradecimento aqui de antemão, que são duas pessoas que produzem também podcast e conteúdo geek que a gente acompanha, que a gente é fã já há bastante tempo. Então, o episódio de hoje é duplamente especial. Primeiro, porque a gente vai falar de um dos temas que a gente mais gosta, que é dessas falsas promessas aí de ficar rico, que tá sempre pautando aqui o nosso backstage do Geekonomics Podcast. E segundo, porque a gente tem aqui conosco o pessoal do Grupo Geek. Bom, se você não conhece, é necessário você repensar um pouco a sua vida aí e melhorar suas buscas na internet. O Grupo Geek engloba as marcas Rede Geek, que é podcast e YouTube, Casa Geek, que é uma produtora de conteúdo de áudio e vídeo para outras marcas, né? E Game Corporativo, ou seja, os caras estão aí na estrada há muito tempo, fazendo um trabalho assim, mega, ultra, super especial. E hoje é um podcast de geek pra geek, né? Mas enfim, conosco aqui da Rede Geek, nós temos o Tato Tarkan, que eu não sei se eu pronunciei certo, depois ele vai me corrigir a canelada aqui se for, que tá há mais de 10 anos no ar com podcasts. É um dos idealizadores e hosts da Rede Geek Podcasts, que conta com 45 mil ouvintes. Olha só, e aqui a nossa estratégia de colar nessa audiência aí, quem sabe, né? Formado em publicidade e propaganda, vidrado pelo mundo geek, fundador do Game Corporativo, treinamento para empresas com RPG. Rapaz, eu sou cliente, hein? Vamos conversar depois do podcast.
Vamos, né?
Jogos de tabuleiro, card games, aplicado em mais de 400 funcionários no último ano. Tato, seja muito bem-vindo ao Geekonomics Podcast, obrigado pela presença aqui.
Seus lindos, tudo beleza? Que prazer estar aqui com vocês, de participar com vocês e de falar da maior promessa de ficar rico do universo, que é fazer podcast.
Ah, piada pronta. Inclusive, eu já tô mandando dinheiro pro exterior, porque aqui no Brasil tá difícil, né? Mas vamos lá. Só que não, né? Hashtag. Aqui conosco também o professor Mauri, que é cofundador da Rede Geek Podcast, host da maioria das atrações da marca, formado em ciências sociais, opa, hashtag I like it, e apaixonado por telefonia móvel, tá? O professor Mauri também desenvolve há mais de 8 anos conteúdo em áudio e vídeo para diversas marcas por meio da produtora Casa Geek, um dos pilares do Grupo Geek atualmente. Professor Mauri, muito bem-vindo ao Geekonomics Podcast.
Raul, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, pra poder contar um pouco aí das nossas histórias, um pouco das nossas experiências, e, meu, dá risada, acho que a gente vai aprender muito hoje também com vocês.
É isso aí, muito bem. E comigo aqui, como sempre, que já é costume aqui, que eu tô quase pensando em não apresentar mais, mas enfim, acho que vou magoar alguns sentimentos, senhor Quintiliano Campomori.
Grande Matosinhos, grande Tato, grande Mauri. É mais um tema muito legal para a gente poder bater um papo aqui no Geekonomics Podcast, com dois monstros da podosfera brasileira, que eu acompanho, que eu sou fã, tanto no YouTube quanto nos próprios podcasts mesmo. Um dos meus companheiros de lavar louça, que é um dos momentos que as pessoas mais ouvem podcast. Isso aí é uma estatística muito, muito embasada, certeza. E falsa promessa de ficar rico, quem nunca teve, né? Quem nunca viu, quem nunca passou perto de alguém que contou uma história mirabolante, que tá ganhando muito e que você vai ver, a pessoa perdeu o carro.
Muito bem, isso aí, senhor Quintiliano, que já deu a indicar aqui que é exímio conhecedor desse mercado de falsas promessas de ficar rico. Vamos ver esses casos aí, o que vai acontecer. Oremos aqui nesse podcast. Mas muito bem, gente, como eu disse, mais um Geekonomics Podcast. O nosso editor vai rodar a vinheta, a gente volta logo depois com Rede Geek, Grupo Geek, Tato Tarkan, Professor Mauri Quintiliano e eu, arroba Matosinhos, no Geekonomics Podcast, de falsas promessas de ficar rico. Valeu!
Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, economia comportamental para usar.
Voltamos! Esse é o Geekonomics Podcast e hoje aqui, falsas promessas de ficar rico. E o professor Mauri já soltou logo uma das, eu acho que talvez seja uma das grandes falsas promessas de ficar rico, que é a questão de gravar podcast, que é o nosso métier aqui para falar numa linguagem bem mineira, né, Quintiliano?
Oh.
Agora, o pessoal, essa história de internet, a facilidade que as pessoas têm de publicar seus próprios conteúdos e de ter plataformas gratuitas para fazerem isso, e plataformas que até possibilitam algum tipo de monetização, acaba fazendo com que a galera amontoe nesse tipo de iniciativa, produza milhões e bilhões de perfis por aí, né? É uma parada tipo Serra Pelada, né? Tipo, ó, vou migrar para isso porque lá eu vou achar uma pepita de ouro gigante e vou ficar rico. Mas a história verdadeira esconde muita coisa, né? Porque aquela coisa, dois ou três que foram pra Serra Pelada voltaram milionários, encontraram realmente a pepita. O grande grosso tá ou na média ou muito pra baixo da média, sem contar aquelas pessoas que acabam desistindo ao longo do caminho, morrendo de inanição, de impaciência, porque não é um mercado fácil, não é oceano azul, como o pessoal brinca aí. Eu queria, já que a gente, né, Quintiliano, vou te pedir licença pra começar com os convidados, pra eles contarem um pouco, já aí, mais de 10 anos com podcast, como que vocês estão nessa estrada aí? Foi uma falsa promessa de ficar rico? O que que vocês viram? Chegaram mais empolgados? Ancoraram vocês?
O Tato prometeu pra mim que se eu fizesse podcast com ele, eu ia ficar rico, viu? Mas eu tava mentindo descaradamente, quero deixar isso bem claro. E depois eu falei a verdade, mas não tinha mais escapatória, ele já tava no contrato social, entendeu?
Bom, muito boa essa estratégia, né?
Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que a gente nunca teve essa expectativa de fato quando a gente começou, nada do gênero. Mas eu vejo que muita gente tem, por isso que a gente até faz a brincadeira, sabe? Eu gosto muito de uma frase do Léo Lopes, que ele diz que ficar famoso na internet é que nem ficar rico no banco imobiliário, né? Que não vale de nada. E eu acho que a gente tá muito nessa onda. O que a gente gosta mesmo é de produzir conteúdo, de fazer e falar sobre as coisas que a gente ama, de cumprir nossa missão pro mundo através do nosso trabalho aqui. E é óbvio, a gente se esforça pra ganhar dinheiro, se tudo der certo, ficar rico sim. Atingir independência financeira, poder viver de renda, até porque ninguém vai me julgar se eu for milionário, eu posso passar o dia inteiro de rendinha que ninguém vai falar nada.
Mas essa metáfora que você trouxe, né, aí da pepita de ouro, faz muito sentido com a internet mesmo, né? Acho que a internet sim tem dinheiro, é possível você ganhar dinheiro fazendo coisas na internet, mas até aí ficar rico é um outro caminho, é um outro detalhe, é uma outra jornada e, obviamente, não é pra todo mundo, não é um espaço, não é uma possibilidade pra todos, infelizmente.
E exige também uma questão de conhecimento, né? Porque você pode ganhar muito dinheiro e não virar rico, né? Não ficar
rico. Pode gastar muito também, né?
O que é ser rico pra você, sabe? Acho que rico é uma coisa tão ampla, tão aberta, que aí dá outra discussão.
Mas um ponto é fato, as pessoas querem um jeito fácil de ganhar dinheiro.
Ah, sim!
E aí, obviamente, a internet usa e abusa disso.
Né? E tem um ponto que não é só fácil, né? É rápido, né? Tem gente que é rápido também, né?
Ah, sim.
Isso é uma puta falsa promessa, porque muitas vezes quando a gente vê o cara voltando da Serra Pelada, pra manter a metáfora aqui, quando a gente vê o cara voltando e tá rico e tal, o que a gente sabe é que ele tá rico, né? Mas a gente perdeu parte dessa história de como ele, o que que ele passou pra chegar nesse nível, entre aspas, de riqueza, no que aconteceu pra ele nessa época. E até uma coisa que acontece muito com quem investe, quem entra em pirâmide, etc. Quando o cara vai te contar como ele ficou rico, ele não conta o real o que aconteceu, ele faz o storytelling. É uma coisa romantizada.
É isso aí.
principalmente porque a maior parte das pessoas que estão nesse pirâmide, o cara, ele quer vender pra você.
Exato.
Ele quer fazer um papo de vendedor. Ele não vai contar a vida real dele.
É porque é assim que ele fica rico, né? Vendendo pra otário, pra comprando, né? Mas isso aí, cara, e esse storytelling acontece muito, assim, no mercado financeiro. É interessante, história, a gente teve recente, ainda estamos nessa bolha de Bitcoin aí, né? E é interessante que todo mundo que entra em Bitcoin e conta pra você sempre tá bem, né? Ninguém nunca tá mal, é inacreditável, assim.
A pessoa nunca participou de uma crise, né?
Quando o Bitcoin tá subindo astronomicamente, você arruma um monte de conhecido que tá em Bitcoin, que te conta, te tenta puxar pro mercado, e quando tá caindo, essa turma some, muda de assunto, né? Ou então faz um storytelling, ah, não, realizei. Ou então, ah, não, vai subir daqui a 6 meses, enfim. Mas em relação voltando pro assunto de internet, como eu disse, as coisas são muito mascaradas, né? E eu, há pouco tempo, eu tava conversando com um conhecido que abriu um perfil na internet há mais tempo e tal, e ele falou, cara, é inacreditável na nossa área que é economia comportamental, né, ciências comportamentais, como eu tenho visto brotar perfis, né? E aí é aquela história, se você faz uma análise rápida do que tá acontecendo, a pessoa vai, entra naquele Eldorado, né, falou, opa, agora que eu vou ganhar grana, abre o perfil, começa a produzir conteúdo com frequência, fica ali 3 meses, 4, no quinto a pessoa some, o perfil fica lá abandonado, e aí a pessoa, ou seja, é o tempo que a pessoa teve pra falar assim, ó, olha, realmente tem custo produzir podcast, né? Precisa de equipamento, precisa de edição, precisa de pauta, precisa de tempo, precisa de dinheiro. Não é só abrir o microfone e sair ligando falando besteira, né?
Mas aí o que, que o pessoal acha que tem um problema, né? Entender, né? Isso vale para qualquer tipo de velocidade para ficar rico ou facilidade, né? Tem a ver muito com a relação do que é o risco e o que é o retorno, né? O que a pessoa está disposta a correr de risco, qual que é o risco daquele produto ou daquele negócio para ter o retorno, né? Acho claro que sempre uma questão de ficar de um risco maior, a possibilidade de um retorno maior, isso é real, mas também da derrocada, né? Então, assim, muita gente entra no mercado de podcast e fala assim, ah, vocês estão famosos, agora vocês são da mídia, agora vocês conversam com o Tato e o professor Mauri, vocês estão chiques. Mas assim, é aquela coisa, né? Não sabe qual que é a real que a pessoa tá passando, né? Qual que é a realidade que tá sendo vivida pelas pessoas para poder fazer aquele conteúdo e ter uma atração por algum lucro fácil, porque algumas pessoas, inclusive alguns youtubers, por exemplo, já fizeram lá vídeos. Quanto eu ganho na internet? Quanto que eu ganho do YouTube, né? Só que a pessoa mostra, ah, eu ganho em dólar e tal, alguns mil dólares e tal, mas será que aquilo ali é realmente algo que vale a pena com relação ao risco que ela está correndo? Se ela abandonou o trabalho que ela tinha, talvez um trabalho regular para poder fazer aquilo, e nem sempre é algo assim, né? Então, esse cálculo do risco-retorno é muito importante que seja feita, e principalmente, né, tentando medir, calcular isso aí para poder ter uma possibilidade de sucesso maior, porque isso faz parte de um andamento, né, de viver fora do bom demais para ser verdade, né?
Mas isso que você está dizendo, Quintiliano, faz muito sentido, inclusive, até, e concordamos aqui, porque a nossa postura como modelo de negócio é justamente se preocupar com isso, né? Então, por exemplo, o YouTube, ele, dentro do nosso conteúdo, nosso YouTube, nosso canal de YouTube, ele é monetizado, né? Ele tem lá as propagandas que rodam, que o YouTube paga parte daquela parcela de propagandas pra gente e tudo mais, mas a gente nunca baseou nosso modelo de negócio em cima dessas propagandas. Assim, quando nós tínhamos blog, quando começou lá atrás, 13 anos atrás, tinha lá o Google AdSense com os banners e tudo mais. Meu, a gente monetizava, beleza, mas a gente nunca contou com aquilo. Isso sempre foi um extra, né? Putz, entrou a grana, show de bola, é algo legal. Entrou e não tava esperando aquilo, então foi um adicional. Mas a gente nunca contou com isso, porque o dono da bola é o YouTube. A partir do momento que eu publico um vídeo ali dentro, o vídeo, ele deixa de ser meu e passa pertencer ao YouTube. E a partir do momento que o YouTube muda as regras do jogo, a monetização desse conteúdo também muda. Isso pode falir o meu negócio porque eles mudaram simplesmente uma regra de algoritmo e não é saudável, pelo menos na nossa visão, né? A gente depender desse dinheiro fácil, entre aspas, que a internet e o YouTube, nesse caso, pode proporcionar pra gente.
Sem contar que as pessoas têm a impressão, né, de que ah, o YouTube paga pras pessoas. Mas é centesimal, né, o negócio. É uma fração minúscula em cima de visualização. inscrição, sabe? Você tem que ter um canal gigantesco para de fato faturar um valor que vale a pena pagar uma estrutura suficiente para que você consiga atingir esse número, né? Porque são raríssimos os casos das pessoas que conseguem, sei lá, só a pessoa e uma câmera fazer um vídeo. E esses vídeos que as pessoas fazem atingir milhões e milhões e milhões de pessoas. A maior parte dos casos são equipes de pessoas trabalhando. E essas equipes precisam de dinheiro para pagar as contas, para alimentar suas famílias, sabe? Não... existe uma certa...
É uma estrutura de negócio.
Tem que existir, de fato, uma lógica de negócio. E eu acho que a gente acaba fazendo muito paralelo por conta do podcast, porque é a nossa realidade, é a realidade de quem produz podcast, é um universo comum para quem ouve podcast, mas a gente tá num paralelo muito grande com a maior parte das empresas, sabe? As pessoas abrem negócios e se eles não sabem administrar, podem ser excelentes, sei lá, dentistas, padeiros, sapateiros. Fala uma profissão charmosa aí, Maurinho.
Ah, não sei, lenhador?
Isso, lenhadores. Tipo, designer de sobrancelha, sabe? Pode ser um excelente profissional. Se você não é um bom administrador, não entende de finanças, seu negócio está fadado ao fracasso. E acho que é a mesma lógica para o podcast ou para qualquer conteúdo produzido na internet. Se você está fazendo pela festa, você pode sim dar a sorte, assim como pode acontecer com um designer de sobrancelhas, com a costureira, um costureiro,
ou com lenhador.
Uma padeira, ou no caso do lenhador, sim, de dar sorte de explodir, de ser um hit, sabe? Do tipo, ah, esse é o pão mais gostoso da cidade. Vale a pena o triplo que eu pago nesse pãozinho. E a pessoa colocou lá o custo, calculou errado, ou nem calculou um custo, falou, ah, meu pão vale 3 vezes a mais do que eu acho que vale, e aí colocou, vendeu e tem uma boa margem de lucro. E tem gente que nem entende. A grande maior parte das pessoas que eu converso, troco ideia, entendem como funciona uma margem de lucro, custo da empresa, ticket médio, não entendem nada. E aí fica muito difícil de você faturar quando você tá operando no prejuízo há 3 anos e não tem ideia de que isso tá acontecendo, né?
E não ter ideia é a pior das situações, né?
É, exatamente.
Voltando para aquela analogia lá da Serra Pelada, até acontece de chegar um cara novo no garimpo e dar aquela sorte, deu uma picaretada, achou uma pepita e ficou rico.
Sim.
Só que, cara, a chance é muito pequena, porque já tem milhões de pessoas ocupando esse garimpo, dando picaretada não sei quanto tempo. Então, a chance vai diminuindo cada vez mais. Então, na internet, o que pode parecer, que na verdade é uma facilidade de você colocar um vídeo no ar e entrar num site gratuito como o YouTube, uma plataforma, e ter todo o benefício de ter a estrutura gratuita, mas também pagar por não ter o controle do seu conteúdo no futuro, acaba sendo uma situação que, se você colocar na balança, talvez não valha a pena você perder, gastar o seu tempo com isso, se você não tiver muita consciência da estrada que você vai ter que percorrer e das skills que você vai precisar nesse caminho. Não só de skills financeiras, de entender o que é uma margem de lucro, como o Tato falou aqui mas também de entender como que você vai ter que planejar estrategicamente o seu negócio para sobreviver nesse mar de gente que virou a internet e a produção de conteúdo.
Eu acho que isso tem muito a ver, na verdade, com uma característica humana, né? Que é o que a gente já falou, que todo mundo quer, é óbvio, ter o maior retorno possível no menor tempo possível com o menor esforço possível.
Aí é a Ágora Investimento.
Obrigado. Mas assim, fica a dica aí, nossos queridos amigos do Bradesco. Mas o ponto é o seguinte, eu acho que isso é uma característica muito humana, e é por conta disso, somado da ingenuidade, que muita gente entra em esquema, cai em golpe, sabe? Desde o golpe do tipo da viúva vendendo uma joia, que é uma coisa que a gente ouve, sei lá, vem filme da década de 50, da década de 40, até o do príncipe nigeriano te mandando um e-mail, justo pra você, entendeu? Que só, né? Você não sabe se você aumenta o seu pênis ou fica bilionário, né? Com um baixo investimento. Então, eu acho que é muito doido isso, porque acho que a ganância, o desejo, e ao mesmo tempo isso tem a ver um pouco com o sofrimento mesmo, porque todo mundo sabe onde aperta, sabe? E não é só a ganância, mas é a necessidade de querer sair de uma situação, de uma condição de dependência consequência de sufoco, de esforço, de sacrifício que a vida traz, sabe? A vida adulta traz contas pra pagar. E não tem ninguém aí pra te ajudar, entendeu? São pouquíssimas pessoas que realmente têm uma ajuda, que têm uma rede de apoio, que têm uma estrutura, que têm privilégio de ter pessoas com grana que dá aquele suporte e te ajuda a subir rápido. Mas a maior parte de nós tem que se ferrar pra fazer isso acontecer. E aí, quando você vê uma oportunidade, parece um escape rápido. Então, seja entrando num marketing multinível, ou num esquema de pirâmide, ou num golpe de fato, é porque as pessoas querem um alívio dessa vida de sacrifício, sabe? Porque todo mundo aqui se ferra pra pagar as contas.
Ou você tem aquela sensação de que finalmente a sorte bateu a sua porta, né?
E aí, o que é mais perigoso, na verdade, são as pessoas que trazem esse discurso como uma solução rápida, sabe? Que aí são as pessoas que estão enganando os outros, que estão praticando golpes, sabe? Eu falei, por exemplo, marketing multinível, porque sim, vários sistemas de marketing multinível são legítimos, mas isso não significa que você vai ficar bilionário. A venda do marketing multinível, às vezes internamente, não tô falando nem que é o discurso oficial, mas a venda do boca a boca ali das pessoas que estão participando é como se fosse uma baita solução. E não é. Tipo, isso vai acontecer se a pessoa for talentosíssima, se tiver uma boa noção administrativa, se estiver se desenvolvendo, se estiver disposta a passar pelo sangue, suor e sacrifício pro negócio dar certo, como qualquer trabalho, sabe? Você pode dar sorte de bater o dedinho na quina da pedra e sair uma pepita de ouro. Mas a maior parte das pessoas só tem uma dor horrível. Então eu acho que é uma parada que é essa mistura da ingenuidade com a necessidade também, porque a gente tem que entender a realidade do país que a gente vive, né?
E esses aí são exatamente as características, né? De uma pirâmide, por exemplo, que é de lucros altos, lucros fáceis. O ponto mais legal também que é do lucro garantido, você tem bônus se você...
Mas é o discurso que todo mundo quer ouvir, né? Na pesquisa de ciências comportamentais, já tá largamente documentado que todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, tá sempre tentando antecipar o prazer e postergar a dor. E é óbvio isso, né? É quase common sense. Se você pensar bem e falar assim, olha, você quer receber 100 reais hoje ou 100 reais amanhã? Hoje. Ah, e 101, 100 reais hoje e 101 amanhã? 100 reais hoje. E 100 reais hoje e 110 reais daqui a um mês? 100 reais hoje. A pesquisa já mostra isso. A gente trabalha o nosso mecanismo de funcionamento decisório.
Esse é um cachê que eles vão pagar pra gente?
100 reais hoje. Hoje.
Oi? Oi? Tá falhando? Oi?
Eu acho que falhou aqui.
Por que estopou, né? Eu tenho um algoritmo aqui que quando alguém fala paga, ele corta. Aí eu não escuto nada. Ah. É automático. Não, não foi intencional, gente. É automático aqui.
Mas é isso mesmo, cara. É uma questão de comportamento humano, da gente querer se dar bem.
Tem pesquisa até que os caras discutem, por exemplo, premiação de empresa, né? Tem um experimento que o cara oferece para as pessoas, você ganhou o prêmio de melhor vendedor do ano. O que você prefere? Viajar para as Bahamas num hotel 3 estrelas na semana que vem ou ir para um hotel 5 estrelas nas Bahamas daqui a um ano? Aí o cara para, eu quero ir na semana que vem no hotel 3 estrelas. Né? Então, assim, não é muito razoável se você pensar do ponto de vista da racionalidade, que a gente tá sempre querendo mais e melhor, né? Que as pessoas não se disponham a esperar um ano pra passar as férias num lugar muito melhor, muito mais agradável, ou seja, um hotel. Ou seja, pra ganhar um prêmio menor, né? É aquela história de virar você e falar assim, olha, o que você prefere? Ganhar um prêmio de 100 reais ou de 1.000? Ô, caralho, eu prefiro de 100. Se for hoje, eu prefiro de 100. Se for daqui a um ano, eu vou preferir o de 100. Quer dizer, se for hoje, eu prefiro de 1.000. Se for daqui a um ano, eu prefiro de 100. E aí, aquela história. O cara não fez conta, bicho. Ele não percebeu que daqui a um ano, ele vai ter um retorno, sei lá, de 10% ao mês se ele esperar. Ele só percebeu que, não, 100 reais hoje, né, vale mais um pássaro na mão do que dois voando. Não tem essas besteiras que a gente vive por aí. Então, o cara prefere auferir um rendimento muito menor hoje do que esperar. E é curioso que no mercado financeiro, o discurso inverte, né? Quando o cara entra no mercado financeiro, ele entra com aquele discurso, buy and hold, né? Eu vou segurar o ativo e vou ter rendimento e tal. E aí ele fica 6 meses com o ativo, no primeiro sustinho da bolsa, cai 2%, ele sai maluco vendendo tudo e realizando lucro.
Ou realizando prejuízo, né?
É, um prejuízo.
Realizando prejuízo.
E na opinião de vocês, né, que vivem mais esse mercado financeiro, né, analisam a economia, vocês acham que o surgimento dessa nova tendência das fintechs, né, dessas empresas que têm essa característica de banco virtual, aí, entre aspas, tem facilitado ou tem nascido mais possibilidades de golpes, principalmente na internet, né, que usa principalmente esse meio digital para se comunicar com as pessoas?
É, eu acho assim que duas coisas em relação à fintech. A primeira, que é uma coisa positiva, que o aumento de fintech, o aumento de empresas ofertando serviço, está fazendo com que o custo barateie, né? Então, plataformas, por exemplo, como o Nubank, oferece conta gratuita, que tem rendimento, a própria taxa do cheque especial já é menor, era metade, agora não é tanto metade, depois que teve cheque especial, não, de cartão de crédito, né, rotativo. Então, a quantidade de fintech no mercado melhorou porque isso barateou o custo. Os grandes bancos, e uma das coisas que sempre foi muito criticado no Brasil, é que o mercado bancário, ele era dominado por 5 empresas. Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Era essas 5 empresas, um mercado altamente concentrado, e isso com certeza era uma das grandes barreiras para a gente ter taxas astronômicas, não só de juros, de rotativo no cartão, de cheque especial, mas também de empréstimos pessoais, tarifas de conta, enfim. As fintechs deram uma sacudida nesse mercado, que foi também, que é complicado a gente isolar o movimento, porque a quantidade de fintech mudou, mas também teve uma mudança grande de característica no mercado bancário, que ficou muito mais competitivo com os aplicativos e a redução da quantidade de agência, que era um custo astronômico que os bancos tinham. Mas tem um lado negativo, porque tem muita fintech, eu nem digo que vamos dizer assim, que seja golpe, mas é que a pessoa vende uma coisa que não é aquilo na realidade, sabe?
Você entendeu? Tem os grupos de investidores aí que usam esse mesmo discurso do tipo, do faturamento rápido, eu sei o caminho para ser milionário, Sim, o caminho para ser bilionário e ser milionário é falar para os outros que você sabe o caminho de ser milionário e ser bilionário. E tem gente que se aproveita realmente disso, né, cara? Isso é complicado. E a gente que tá o tempo todo na internet, a gente acaba sendo muito impactado por essas comunicações, sabe? Impactado por e-mail, por anúncio. Às vezes de umas paradas que parecem ser super verídicas, de que usam nomes reconhecidos, sabe? E quando você vai checar, não tem nada disso. É a mesma história do tipo de emagrecer fácil e rápido, sabe?
Puta, velho.
É a mesma coisa, cara. Se fosse tão fácil, tão rápido, eu tava magro e bilionário. E não é o caso, gente.
Não, tem um caso interessante, cara. Quando eu tava na, acho que segundo período da faculdade de economia e tal, uma amiga minha que formou em direito e tal, abraço, Janaína, eu entrego mesmo. Me chamou pra casa dela e falou assim, olha, você que é economista, que entende de dinheiro, que tá estudando finanças e economia, apesar de ser coisa diferente, eu queria te mostrar uma proposta, acho que você vai curtir, é uma proposta de investimento legal, pra você fazer uma grana e tal. Me levou na casa dela, isso era aí dos anos 2001, olha quanto tempo tem isso, né? E chegou na casa dela, cara, é aquela típica armadilha do cara que quer te sacanear, né? Tinha um suquinho, um refrigerante, um biscoitinho amanteigado. Aí ela começou, me mostrou um panfleto, um negócio que chamava Dinastia. Vocês chegaram a pegar isso?
Não.
Me conta se... Porra.
O nome é bom.
Não, o nome é bom. Naipe. Aí ela pegou e falou assim, vou te mostrar. Mas primeiro, ela tem que fazer a parte de convencimento, né? E aí, primeiro, essa parte de convencimento é sempre a mesma coisa. Precisa de uma autoridade que endosse o que ela tá dizendo. Aí ela pegou um VHS, né, na época um VHS, colocou lá no videocassete e começou um programa, né, do Dinastia, que quem apresentava na época era o Boris Casoy, nunca vou esquecer disso.
Sensacional.
Boris Casoy
falando,
Dinastia,
né?
É um portfólio, que tal e não sei o quê, e eu invisto, eu tenho, o rendimento é tal. Eu olhei, falei assim, beleza, mas como é que funciona, né? Aí vem a realidade nua e crua na sua cara, pra quem quer enxergar só, tá? Pra quem quer enxergar. Eu falei assim, não, é o seguinte, eu tô indicando você, né? Então, você vai me pagar R$1.000, você me dá R$1.000, eu vou te entregar o material do Dinastia, aonde você vai poder replicar a metodologia de investimento com outras pessoas e ganhar o dinheiro delas que tiverem sob sua tutela. E ela começou a explicar. E era na época, na época tudo era mato, né? Então, ela mostrou, cara, um negócio que era uma pirâmide, era um gráfico que era uma pirâmide. Ela assim, ó, tá vendo aqui em cima? Tô eu.
Caramba. E pra pensar. Eu acho muito doido, porque às vezes a pessoa, na hora de fazer o discurso, mostra de fato um pirâmide, ela que não é um pirâmide, é um triângulo financeiro. E tem gente que faz outras ordens, tipo, ah, não, é um círculo. Ah, não, é uma mandala, é um quadrado, é um retângulo, é um trapézio, é um poliedro financeiro. Mas assim, cara... Se você precisa desenhar esse gráfico desse jeito, do tipo, se a estrutura toda não está na venda de produto, mas sim na venda para outra pessoa da mesma coisa que você está comprando, é complicado.
É trazer mais gente, bônus por indicação, né? Ninguém conhece o que tá acontecendo direito. Aí a gente já viu exemplos dos mais variados, né? Começou com Ponzi lá atrás, né? Aí a gente passa por um dos mais famosos do Brasil.
Você sabe que o Ponzi, o final da vida do Ponzi foi no Brasil, né? Ele se isolou aqui, ele veio pra cá.
Ah, é mesmo?
Sério? Sério, o Ponzi terminou, cara. Cara, qual o melhor lugar do planeta pra se inventar um negócio desse? É no Brasil, cara, não tem jeito. O negócio aqui corre solto, a turma é crédula. E é engraçado que o pessoal encontra narrativas das mais diversas pra justificar, né? O pessoal, por exemplo, daquela marca lá que vende chá e pozinho pra shake, que não é Herbalife, que já tem milhares, né? Tá iguais. A desculpa dos caras era, não é pirâmide porque tem produto, você tá comprando um produto, não é pirâmide financeira, você vai levar o chá, vai levar não sei o que. Mesma história com a do perfume lá, né? Não, você tá levando o perfume, e olha, é o mesmo perfume Chanel 969 que você tá levando, só o frasco que muda.
A fragrância não pode ser patenteada, né?
Fragrância número 46, que é o Ferrari que você tá levando, Ferrari.
Se você não pode patentear a fragrância, portanto, qualquer um pode fazer, né?
Cara. O pior momento pra você estar com alguém é dentro de um elevador, né? Quando... Você entrou no elevador, a pessoa fala, você já ouviu falar da iniciativa X? A gente tá num momento bom agora, que é da pandemia, né? No momento dessa gravação. Que eu não entro no elevador com ninguém. Mas assim, cara, invariavelmente a gente já tem contato, sei lá, com pessoas de família, com amigos. Todo mundo tem algum caos, sabe? De pirâmide financeira, de se envolver em algum golpe, algum esquema. As pessoas são suscetíveis a isso. E às vezes, até surpreendentemente, são pessoas que a gente admira, sabe? Pessoas que a gente acha assim, extremamente brilhantes, inteligentes. E você fala, nossa, como essa pessoa caiu nisso, sabe? Às vezes,
é isso aí.
A pessoa tá num momento frágil.
O momento de fragilidade é o momento que, a pessoa ela é pega por isso e acaba se deixando levar e a coisa acontece. E quando você vê, ela já tá, atolada até a cabeça, até a testa. E aí, é só tirar de lá e contar o prejuízo e tá beleza, sabe?
Essa fragilidade eu concordo com vocês e eu acho que tem também a questão do... Tem um espertinho também, né? Tem uma galera que sinta a fragilidade e tem a galera que tá assim, quer é tirar vantagem, né? Aí pega um negócio desse, bota o cunhado pra vender, a cunhada, bota só a turma na roubada e pega dinheiro emprestado, não põe dinheiro dele, né? Ah, não, vem cá, junta comigo aqui, você me dá 100 pra gente comprar isso, vai render tal e vai se embromando nisso aí, né? Mas vocês estavam falando, vocês deram referência aí das grandes roubadas e tal. Vocês lembram daquele filme Um Dia a Casa Cai? Do Tom Hanks?
Lembro!
Tom Hanks. Cara, aquele filme é muito bom, porque na pauta a gente colocou aquela história de bom demais pra ser verdade, né? Porque é sempre assim que chega, né? O cara chega pra você, tipo, olha, você tá comprando uma mansão, né, de não sei quantos quartos, aqui, bonita, é só entrar e mudar, tem poucos reparos, a velhinha tá te vendendo muito abaixo do preço de mercado, sabe? Tá uma pechincha, enfim, é só comprar e ser feliz. Cara, pra mim, a imagem, assim, uma das imagens mais emblemáticas dessa história de bom demais pra ser verdade.
E sobre esses causos que o Tato tava comentando, né? Todo mundo conhece um caos, todo mundo conhece um caso, né? Felizmente, eu consegui livrar os meus pais de uma roubada dessa, porque meus pais podem não acreditar em mim em várias coisas. Mas por questão de ter trabalhado em banco, né, questão de economia, eles acreditam em mim cegamente. Isso aí foi a felicidade deles num momento específico.
Porque a gente atende vários... Que perigo!
Que perigo!
Qual o nome dos seus pais que te
meu pai tem o mesmo nome que eu, meu pai. Minha mãe Maria Amélia, né? Maravilhosa, sucesso. Um beijo pra ela, inclusive.
Atenção, senhor Quintiliano, senhorita Amélia, tomem cuidado com esse excesso de confiança aí. Cuidado.
É, perigo, né? O perigo mora ao lado, né? Ou talvez no quando antes de casar, no quarto ao lado. Mas assim, a gente já viu muitos casos de pirâmides no Brasil, né? Fazendas Boi Gordo, Avestruz Master, a gente já viu uma dezena, mas um dos mais famosos foi o glorioso e saudoso e terrível Telex Free, né? Então, meus pais foram vítimas de uma pessoa que ofereceu, né? E é uma pessoa que eles tinham uma extrema confiança, amigo de longa data e tal. Aí eles vieram me falar, curiosamente, ele foi na casa dos meus pais quando eu não estava lá. Eu acho que já foi o primeiro sinal de que o cara estava fugindo de mim. Que ele sabia que eu ia falar...
Isso chama estratégia de venda.
Eu já ia dar um não, eu ia mostrar o gesto daquele triângulo, né? Maravilhoso. Mostrar como é que funcionava o esquema. E aí eu vinha saber depois de algum tempo, né? Porque ele inclusive, tá processando a empresa do Telex Free, mas não vai ganhar nada, obviamente. A empresa sumiu, desapareceu, não vai ganhar nada. Que a mãe desse cara tinha comprado uma Sprinter para fazer de aluguel, né? De aluguel para transportar grupos de viagens, van escolar, essas coisas, e ela ia fazer uma grana naquela van ali, né? Aquele carro. E aí ela vendeu a van para poder colocar o dinheiro todo no Telex Free. E não só ele, como não só ela, como a esposa do cara, a filha, a irmã. Ele fez o merchandising na família inteira. E quando veio a derrocada...
O buraco negro tragou todo mundo.
Não, eu não vou afirmar, não, mas devo brincando aí, essa galera dele mais próxima, né? Mãe, pai, irmão e tal, deve ter beirado uns 150 mil reais com essa van nessa história. Então perderam 150 mil. E é assim, o pior, né? A senhora que perdeu essa van é uma senhora de 60, 70, 70 anos de idade, que ia fazer daquela van um rendimento mensal pra ela, né? E, ou seja, acreditar nessas coisas é perigoso demais. E as pessoas não entendem que, não conseguem perceber, porque vem num super rendimento, numa super rentabilidade, vou ganhar ali, 50% em 60 dias. Cara, não existe nada com... e outra coisa, né? Rendimento garantido, lucro garantido. Você nunca vai perder, porque é um negócio maravilhoso. E é esse o grande risco da parada, né? Porque você sempre tem um problema. Você tem que trazer mais gente para ganhar mais. E aí, uma hora fica insustentável, até a hora que literalmente a pirâmide cai, né?
Não, e é muito louco que o Telex Free, pelo menos, né? Ele tem uma característica que me faz olhar pra ele de um jeito e falar: meu, não é possível que isso tá acontecendo. Porque as pessoas defendem o Telex Free. Quem, né, estava dentro da pirâmide, o cara defendia. E quando o governo parou, né, o Telex Free no Brasil, as pessoas foram fazer manifestação na rua, do tipo: meu, eu quero o Telex Free. Não, não, não é pirâmide.
É porque chega no desespero, senão eu nunca vou receber esse dinheiro, né? Não pode parar. O cara com faixinha ali, plaquinha na cabeça, falando: libera o Telex Free.
É, cara.
É impressionante isso.
E ainda mais no caso deles, que era serviço, né? É muito complicado isso. E eles tinham investido, tipo, patrocinado o time de futebol. É um outro nível, né, cara? Assim como no caso da Boi Gordo. Tem casos na família de pessoas que se envolveram na Boi Gordo e estão com processo na justiça. Agora tá saindo, finalmente, aí o processo na justiça. Depois de décadas aí sem solução, é capaz que tenha alguma parte do retorno de volta. Mas é muito complicado, porque você não tem, a maior parte das pessoas perdeu.
Porque no caso deles tinha imóvel, tinha um monte de coisa que tá sendo leiloada, né?
É precisar de um terreiro pra colocar os boi, né?
Exatamente, cara.
Então, no caso tinha deles, boi? Tá... Isso é uma surpresa. Tinha boi?
Tinha.
Até onde eu sei, boi não voa. Né? Boi, vaca não voam, cara. Né? Elas têm que ter um terreno pra elas ficarem ali, né? Pra poder...
Mas esse tipo de negócio tem o mesmo mecanismo. Quando você tá olhando de fora, você vê que é um grande absurdo, né? Assim, meu Deus, não é possível. Não é possível que alguém comprou isso. Só que a pessoa não compra a ideia. A pessoa compra a recomendação de quem tá levando. Quem tá endossando aquilo pra ela, né? No caso do Dinastia, era o Boris Kazoy, né? No caso do Telex Free, das outras formas de pirâmide, geralmente é um conhecido muito próximo, é um parente, é uma pessoa que você não só está interessado no negócio que ela está te oferecendo, mas muitas vezes você quer ajudar ela nesse novo negócio, né? Fala assim, pô, me ajuda aqui, compra uma cota aqui, poxa, é baratinho, pô, é R$500, mês que vem eu vou te devolver R$550, e aí o primeiro mês devolvo R$550 e pego os R$550 de volta, no mês que vem eu te dou R$650. E assim, então, tem uma questão emocional presente nessa venda que eu acho que é muito mais reforçada do que em outros mercados, que é você tá sendo trazido para aquilo ali, para aquela, entre aspas, oportunidade, né, para aquele Eldorado, né, por uma pessoa que é da sua confiança, da sua convivência, né? É triste.
Isso muda completamente, né? Muda completamente. A credibilidade do negócio passa a ser muito mais forte, né? E essa mesma situação vale quando você vê uma pessoa ali, a gente teve um caso aí muito recente, né? Operando ali na bolsa e tal, ganhando no day trade, ganhando numa operação, e ele pagando ali o café, pagando ali o almoço e tal, com uma facilidade muito grande, né? Tudo que vem, aquela coisa, o ditado de vale mais uma mão do que dois voando, né? Nesse caso aí, é aquele outro esquema, né? De pensar numa situação que você olha, por que que ele pode? Por que que ele conseguiu isso? E por que que eu não vou conseguir? Eu também quero conseguir.
É fácil, cara. No mercado financeiro é muito fácil. É só você ver assim, geralmente quem tá te dando opção de recomendação de investimento é o cara que tá vendendo curso de como investir, vendendo curso de como ganhar altos rendimentos, vendendo curso de não sei o quê. Então, tipo assim, fica fácil entender como esses caras ganham dinheiro, né? Eles te vendem um produto que é um investimento, na grande maioria das vezes não deixa claro qual é o risco que tem naquilo, nem que pode ser uma opção que você não vai ganhar nada, simplesmente, né? E, na verdade, começa a te vender um monte de produto associado. A estratégia da Betina é isso, né? De trazer uma pessoa com um discurso, né? De que super é tudo jovem, muito, né? Simples e fácil. E é fácil. O mercado financeiro ficou fácil agora, né? Mas isso não significa que você vai ficar milionário comprando ação. É outra história. O mercado financeiro, na minha opinião, ele serve para você preservar o poder de compra do seu dinheiro, né? Eu brinco lá, o pessoal lá da onde eu trabalho, a grande maioria das vezes, todo mundo agora discute sobre investimento. Virou papo de café, né? Do porteiro ao presidente, todo mundo tá tomando café, conversando sobre investimento. E assim, eu brinco com o pessoal que, olha, é legal, é válido, mas assim, dificilmente você vai ficar rico. O que você tem que mirar é proteger o seu poder de compra do seu dinheiro. E não existe rendimento maior, e aí eu faço o desafio aqui, não existe rendimento maior do que rendimento do trabalho.
É isso aí.
É o investimento que mais te dá rentabilidade. É trabalho, não é aplicação financeira. A aplicação financeira, o rendimento, cara, é mínimo na grande maioria das vezes. Pode dar um tirão de vez em quando, um tiro aqui, uma sorte ali. Tava bem posicionado no mercado X, isso deu um boom. Comprei... história, tá cheio de história feliz, né? Comprei o Magalu e vendi. Comprei Itaúsa e não sei o quê. Comprei isso. Pode, cara, mas isso é exceção, não é regra, né?
Exceto pra rede geek com os podcasts, né?
Tem exceção.
A gente vai fazer um IPO aí, logo menos.
Na minha mão é mais barato, hein? Se você quiser participar.
E se você trouxer alguém junto com você...
Mas o mercado financeiro realmente é algo muito desafiante, né? Assim, claro que existem algumas teorias que proporcionam ou que fazem com que as pessoas tenham um mínimo de rentabilidade, buscando alguns tipos de comportamentos dentro do mercado financeiro, que exigem aí, como a gente fala, né, exigem muita paciência, né? E muitas das vezes as pessoas não têm a paciência necessária, né? Um termômetro muito importante que a gente viu em 2020 foi a queda da bolsa muito forte, de 100 mil para 60 mil pontos, com a pandemia de Covid-19, né? Então isso foi um teste de fogo para muita gente. E muita gente, o teste de fogo foi suficiente para a pessoa sair e falar: isso aqui é um cassino, eu nunca mais vou voltar. E assim, e não pensar que aquele investimento é um investimento em empresas que em tese tendem a ter uma lucratividade no médio e longo prazo, empresas que estão aí há muito tempo, né? O IPO da Rede Geek, por exemplo, excelente recomendação de investimentos, né? Então,
Eu vou dar o meu Eu vou dar meu segundo curso de investimento gratuito aqui. Gratuito. Curso de investimento gratuito em 30 segundos. Investimento é muito simples, gente. É você comprar barato e vender caro. Comprar quando tá barato, vender quando tá caro. Se você conseguir fazer isso, você vai ter rendimento. O mercado financeiro é exatamente isso, né? Não tem mais nada além disso. O que acontece é que o mercado financeiro ficou muito sofisticado, criou uma série de produtos, e esses produtos, o grande problema é que esses produtos não são claros quando estão baratos, quando estão caros. Porque tem um grande risco envolvido e tem uma grande manipulação dessas variáveis que estão por trás de cada um desses produtos de investimento. Mas, no fundo, é só isso. É comprar barato e vender caro. É a única coisa que você precisa saber de mercado financeiro. O resto disso é produto. O resto disso, imagina, você tem uma prateleira que você tem lá 200 marcas de refrigerante. O que você precisa saber? Que é refrigerante, né? Agora, qual que é o seu perfil de compra de refrigerante? Você gosta com ou sem açúcar? Ah, então, se você gosta com açúcar, é o normal. Se você gosta sem açúcar, é o refrigerante zero. E é isso. O mercado financeiro é isso. Você tem que identificar qual tipo de produto, porque ele vai ter atributos. Esses atributos vão ser com ou sem açúcar, com mais risco, com menos risco, com mais rentabilidade, com menos rentabilidade, com algumas travas, por exemplo, que seguram o teu dinheiro, com mais ou menos imposto. E é isso, cara. Mas na prática, é comprar barato e vender caro. E o que acontece na grande maioria das vezes? As pessoas compram caro porque vê que tá ficando tudo caro e se empolga. Ah, tá subindo, vou comprar, né? E vende quando tá caindo. É o contrário da regra.
Na verdade, a maior parte das pessoas é o que dá o dinheiro para as poucas pessoas que sabem o que estão fazendo.
Exatamente.
É o que dá curso, é o que dá dinheiro para a turma do curso, né?
É, uma teoria que eu já vi, na verdade, uma teoria não, uma frase maravilhosa é o seguinte, é que no mercado financeiro, os impacientes dão dinheiro para os pacientes.
Exatamente. E é isso, mas enfim. Bom, então é isso, a gente já comentou de algumas roubadas, eu acho que nenhuma roubada vai ser maior do que pirâmide, tá? Mas conhecido também como esquema Ponzi. É, talvez a segunda maior roubada seja podcast, vamos lá. hashtag fica a dúvida, né? Mas enfim, mas eu vou pedir o nosso editor para rodar nossa vinheta, que a gente volta pro último bloco com as considerações finais, mas tem uma observação do Tato aqui.
Só quero deixar bem claro, tá? Podcast não é um bom negócio pra você que quer começar um podcast para ganhar dinheiro. Mas podcast é um ótimo negócio pra você investir como mídia, tá, gente? Existem excelentes veículos como a Rede Geek, que tem vários programas pra você investir. E quero deixar bem claro que podcast é sim um bom negócio como um todo. Mas às vezes as pessoas se ludibriam imaginando que vão começar a fazer um podcast e vão ficar milionárias.
Do dia pra noite.
Tem que reforçar essa parada aí.
Porque... Invistam em podcast.
Invistam em podcast.
É, eu tive um professor que falava muito isso, falou assim, olha, não tem negócio ruim, né? Tem gente que enxerga mais ou menos fluxo de caixa dependendo das suas capacidades em qualquer negócio. Então, ou seja, não tem negócio ruim. O que tem são pessoas que enxergam mais ou menos fluxo de caixa dependendo do seu entendimento de contexto, das suas capacidades gerenciais, de colocar aquilo pra frente, da sua experiência, né? E eu acho que talvez uma das grandes variáveis de sucesso de podcast é a experiência, né? E aí tá aqui a galera do Grupo Geek que não deixa mentir, estão mais de 10 anos na estrada. Experiência é uma coisa que não se questiona com eles, né? Então, assim, concordo com o que o Tato falou, realmente é uma boa mídia, né? Não vai deixar ninguém rico, como nenhuma outra atividade que existe no mundo, né? Na grande maioria, a grande maioria das pessoas não fica rico, mas é uma boa mídia, a gente acredita. E tem uma outra coisa sobre fazer podcast que é muito importante. Eu costumo conversar com as pessoas que em nenhum outro lugar eu consigo ter o tipo de conversa que eu tenho com os convidados que aparece aqui no podcast. Eu não consigo conversar
essa
isso.
Essa é a verdadeira riqueza do podcast. A riqueza
exatamente. Do nosso coração. A Siri até emocionou aqui, começou a falar, mas é verdade. Essa é a grande questão, é que realmente a gente não conseguiria ter esse tipo de conversa no dia a dia, na mesa de bar. Então, na verdade, é o outro lado, né? Tem esse lado da dificuldade, tem o lado do sucesso também. Tem muitos bons produtores que tem sucesso com suas profissões e tem o lado da realização profissional. Então é isso, senhor editor, roda a nossa vinheta, a gente volta pro último bloco com as considerações finais. Rede Geek aqui no Geekonomics Podcast, um podcast geek histórico aqui. A gente volta depois da vinheta.
Geekonomics Podcast, ciências comportamentais para o seu dia a dia.
voltamos. Esse é o Geekonomics Podcast com as falsas promessas de ficar rico e outras nem tão falsas, como o caso do podcast Rede Geek, que é o nosso convidado aqui.
É, não. Aqui a gente realmente entrega o rendimento de volta. O ROI está altíssimo sempre. Pra quem anuncia nos canais da Rede Geek, entre em contato com o nosso departamento comercial.
É isso aí.
Olha o jabá. Olha o jabá.
Você vê que... Não. Jabá seria dizer que todos os nossos episódios estão no site redegeek.com.br e que lá você conhece todas as nossas atrações, assim como o nosso youtube.com/redegeek. Você também pode seguir a gente nas redes sociais, @redegeek, @tatutarkan e @profmauri. Isso seria jabá.
Entendi.
Jabá. Muito bom.
Agora eu entendi. E que, inclusive, a gente recomenda, né, Matosinhos?
Depois desse nano degree em jabá, que a gente viu aqui em podcasts, brincadeiras à parte, realmente eu vou deixar os links, claro, aqui no post desse podcast para você acessar lá o excelente conteúdo que a Rede Geek produz. E não é puxa-saco, eles não precisam disso, né? E também as opções de publicidade, tá? Mas antes disso, antes da gente abrir oficialmente a nossa temporada de jabá aqui no Geekonomics Podcast, eu vou para as considerações finais. E aí eu queria começar com o Tato. Tato, antes de mais nada, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite, por ocupar-se com a gente em plena quarta-feira aqui que a gente está gravando, em plena pandemia. Foi um prazer danado. É sempre um prazer gravar podcast com pessoas que a gente admira e que a gente costuma escutar o conteúdo. É um prazer ainda maior. Muito obrigado.
Cara, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. E, de verdade, gente, se a voz da tua avó cair na consciência, falando aqueles velhos ditados populares, do tipo, você é fácil demais, sabe? O santo desconfia. Procura na internet. Tem um monte de coisa que você... Se você procurar na internet, você vai ver que é esquema de pirâmide. É só isso, sabe? Toma cuidado, procure fontes verificáveis. Não existe príncipe nigeriano tentando te deixar bilionário. E não dá pra aumentar o seu pênis de uma forma rápida e barata e indolor.
Puta, agora rolou uma hashtag decepção aqui, né?
A tristeza tá batendo no coração agora.
Eu tinha esperança, enfim.
Eu quero deixar bem claro, dá pra fazer isso com as mamas. Com as mamas é possível. Sim, existem procedimentos cirúrgicos, mas com o pênis é um processo bem mais complexo e, de verdade, não é tão fácil quanto clicar um e-mail em Larger Penis.
Muito bom! É isso aí, conosco aqui também. Já agradecendo de antemão, professor Mauri também pela presença, estendendo, que eu não vou repetir, mas estendendo todos os agradecimentos que eu fiz pessoalmente ao Tato e agora ao professor Mauri. De novo, realmente muito bom gravar com vocês. Considerações finais, professor Mauri.
Muito obrigado pelo convite mais uma vez, foi um prazer. Espero que a gente possa voltar aí para continuar essa conversa. Cara, na verdade, eu acho que é só você tentar usar o máximo de bom senso possível que você vai conseguir se livrar de possíveis golpes. Meu, como Tato falou, se é oferta demais, o santo desconfia. A vida não é fácil, infelizmente. As boas e as grandes conquistas vêm com muito trabalho. Se alguém chegou e falou, eu tenho uma parada imperdível, provavelmente é furado, então desconfia, corre atrás, faz uma pesquisa que você vai se livrar dessa.
Maravilha, é isso aí. Olha só, cara, realmente... É bom senso, né? Se liga no bom senso, faz uma pesquisa, pensa, reflita, né? Não sai abrindo a carteira de qualquer jeito. Vamos lá. Sr. Quintiliano Campomori, suas considerações?
Grande Matosinhos, Tato, professor Mauri, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação e nos engrandece muito a presença de vocês aqui com a gente. Faz parte da minha lista aqui de podcasts para serem ouvidos, né? O podcast da Rede Geek. Fiquei aqui ligadíssimo na apresentação sobre a Black Friday que vocês fizeram e foi muito legal. Algumas coisas que eu tava querendo procurar lá para poder comprar com preço legal, achei vendo vocês aqui. Eu tava com o computador e a televisão ali, né? Vocês na televisão, o computador, procurando também algumas coisas. Já tava pensando em comprar e foi bem legal. Então agradeço muito, muito, muito imensamente pela presença de vocês. E sobre o nosso tema de hoje, né? Como eu já disse, acho que algumas vezes aqui no podcast, a gente já falou... Eu tenho um lema na minha vida, que quando a pessoa começa com veja bem, a chance dela estar errada é muito alta. Então, se a pessoa começar, veja bem, eu tenho uma oportunidade maravilhosa, você vai ter uma rentabilidade 50% em 60 dias, 100% em 4 meses, algo que a gente não consegue visualizar no mercado financeiro de uma forma, entre aspas, normal, a não ser em estirões, como o Matosinhos trouxe. Desconfie bastante, você vai estar tendo problemas, né, muito grandes, né, em pensar nessas coisas como algo real, algo que vai acontecer de fato, né? A gente teve tantos exemplos aí com Ponzi, Telex Free, Fazenda Boi Gordo, Avestruz Master e também os grandes reveladores dos segredos da Bolsa de Valores, né? Você vai pagar o seu cafezinho ali com um trade, você vai ganhar 40, 50 reais em 10 segundos, 20 segundos. Isso não existe, né? Pode acontecer? Claro que pode. A pessoa pode ter mostrado aquilo acontecendo na realidade. Mas fazer daquilo ali como algo que vai acontecer corriqueiramente, que você não vai fazer, vai operar um day trade ali por 10 minutos no dia e ficar com o pé na areia, comendo camarão e tomando uma cerveja, isso é impossível, né? O que faz a gente poder ter esses momentos é o trabalho, né? E isso é o que o Matosinhos trouxe, né? Nada vai superar o rendimento que a gente tem trabalhando muito, nos dedicando muito, que é o exemplo que a gente vê dos meninos da Rede Geek, da gente aqui no Geekonomics Podcast. Então, é muito trabalho é que gera resultado.
Muito bem, então o recado que fica, né? É, se você quer investir numa coisa, comece investindo no seu trabalho. Depois vai pro mercado financeiro. É isso. Muito bom. Então, ó, você sabe que você escuta o Geekonomics Podcast no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, em qualquer outro agregador de podcast da sua preferência. Eu vou ficando por aqui lembrando que tem muito mais conteúdo lá em www.geekonomics.com.br. E antes de eu encerrar, eu falei que eu ia deixar o espaço, já tava aqui. O Tato fez uma cara feia aqui pra mim. Eu disse, porra, você não vai deixar a gente falar dos links? Calma, vou deixar o pessoal da Rede Geek finalizar, óbvio, com os links, com toda a referência, perfil de rede social, enfim, e lembrando que, e aí, uma pergunta específica aí pro pessoal, pro Tato, pro professor Mauri, aonde a gente consegue o Media Kit de vocês? Então agora o pessoal da Rede Geek vai encerrar deixando os seus nicks, os seus endereços de rede social, conteúdo, contato, é isso aí.
Bom, para conhecer o nosso trabalho é só acessar redegeek.com.br. Se quiser ver o nosso Media Kit, é redegeek.com.br/anuncie, fácil assim. E é só procurar a Rede Geek em qualquer rede sociais ou em qualquer agregador de podcast.
E aí, se procurar Rede Geek Podcast, você vai encontrar todos os podcasts da Rede Geek. São vários podcasts por semana, vários podcasts que têm temporadas. Tem temporadas que estão saindo, temporadas que estão... Tem um monte de conteúdo. É só procurar Rede Geek Podcasts ou só Rede Geek que você encontra a gente.
Maravilha! Aqui no post também desse podcast eu vou deixar todos os contatos e links para facilitar a sua vida. Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência e mais esse Geekonomics Podcast. Por aqui, @Matosinhos, eu vou finalizando. Tchau! Aí a gente roda a vinheta, né, senhor editor, e voltamos. Tudo bem, gente? Tranquilo?
Você falou Rede Geek, Grupo Geek, Casa Geek, o senhor Maurício tá, parece que tem 40 pessoas gravando. São
dois gordos só. É isso aí. Muito bom, muito bom. Tô treinando pra narrador de futebol, Esguiza, no fim do ano que vem, quem sabe.
Dá mais emoção. Então,
vamos lá, vamos voltar.
O jogo tá ruim, você dá emoção, né? Só isso.
Exatamente. Mataram o Galvão Bueno no Twitter hoje de manhã, então a gente tá querendo uma vaguinha, quem sabe?
Ah, é verdade. Aconteceu.
Vamos lá.
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.